Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Geraldo, esse é o Geraldo 18, 1 mais 8 igual a 9, que remete a quem? A Wellington Paulista, o Wellington Gol. Eu sou Pedro Oliveira e hoje conto com meus amigos Michael Rezete. Tudo bom, Mike?
Olá, gente, tudo bom comigo?
Tudo bom com a Rafaela Araújo?
Oi, 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 tudo bem com vocês, meus amigos?
Tudo ótimo, graças a Deus.
De Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
Pra ser polêmico assim de cara, nós vamos começar falando de um tema muito polêmico, mais polêmico até que mamilos. Nós vamos falar do Fábio. Mas como não tem ninguém pra defender o Fábio hoje, nenhuma Fabionete nem nada, hoje o pau vai quebrar.
No caso, a Fabionete do geral. O Cruzeiro é Rafael Igor, que infelizmente não está presente hoje.
É, ele é tudo Eti, Rogerete, Fabionete, Wellington, tudo ele é idolatra.
Rafael Igor, o amor de Rafael Igor para os jogadores não tem limite.
No amor, Rafael Igor não tem limite.
Isso. Eu já estou aqui parado com meus alfaces na mão para falar mal de Fábio.
Então nós vamos fazer a primeira pergunta. Eu já vou mandar no seu peito então, Mike. Primeira pergunta, bombástico, o Fábio falhou nos dois últimos jogos do Cruzeiro?
Sim, muito. O povo falou que não falhou com o São Paulo, chamaram Raul Plasma pra defender ele, mas foi ridículo a jogada. Ele é um goleiro do mundo que daria um tapinho pra frente, não o último goleiro do mundo, tem muito goleiro ruim por aí. Mas foi ridículo dar um tapinha pra frente com o meio da área pra um cara de 1,60m marcar um gol, sabe? E não tinha ninguém atrás, aí a desculpinha dele foi, se eu não desse, passava alguém, sabe? O cara tá de frente pro lance, consegue ver todo o gol, a jogada, e não consegue ver que o único jogador do time é o Oswaldo. O maldito Oswaldo, que eu odeio ele, desde que ele não quis cruzar pra São Paulo.
Você, Rafa, você acha que ele falhou?
Falhou, porque exatamente porque nenhum goleiro dá um tapa por meio da área. Ele não falhou sozinho, só que isso não diminui a falha dele, gente. Ele errou também. O fato de não ter ninguém marcando o Oswaldo, que é um anão, e deixar ele cabecear sozinho, não tira a falha do Fábio.
É, não invalida o cara ter tocado a bola pro meio, porque se ninguém estivesse marcando o Oswaldo e ele tocasse a bola pro lado, não seria gol, sabe? Não importa.
A bola ia passar pra lateral. Eu acho que ele falhou tanto nesse gol como naquele gol do Vasco, que ele socou, que ele espalmou pro meio e veio o Nilton matando, chutando de uma vez.
O Vasco foi ridículo, ele deu um tapinha muito fraco pro meio da área, de novo. Dois jogadas parecidos, ele tapa pro meio da área em jogadas que o primeira coisa que eu tenho que saber é nunca espalhar pro meio da área, sempre pros lados, sabe? E isso não tira tudo que o Fábio fez de bom pro Cruzeiro, tanto que ele é excelente goleiro e tal. Mas ele falhou, é isso que a gente tá falando. O povo confunde muito criticar que o cara falhou uma vez com a gente odiar o Fábio e querer ir longe do Cruzeiro, sabe?
Não, por enquanto.
Eu quero que ele seja do Cruzeiro.
Eu não quero que ele saia, não quero que ele vá embora do Cruzeiro. Mas a gente tem que reconhecer: a fase do Fábio é péssima, velho.
Tá
acima do peso, cara. Não sei se alguém parou contra o São Paulo, a barriga dele tá aparecendo, velho. Tá com barriga.
Não, ele sempre teve barriga.
Mas ele tá com mais barriga.
Ele voltou a ter uma barriga maior.
Tá voltando a ter aquela bochecha de fofão.
É, isso faz diferença, velho. Não tem como.
Faz muita diferença. O goleiro, quando ele perde reflexo. E tanto no gol do São Paulo como no gol do Vasco, o Fábio teve falta de reflexo. Socar, espalmar a bola pra meio da área é falta de reflexo. Naquele lance ali do Oswaldo, ele teria condições de, sei lá, espalmar pra, sei lá, pro lado, ou então, sei lá, deixar a bola passar, porque o Oswaldo não chegaria, nem o Léo tava marcando. Dava pra ele fazer uma coisa diferente, não sei, ele não teve a melhor recepção.
O mais normal era agarrar a bola, mas você vê pelo lance, que é o estilo do Fábio de ficar com medo e não fazer essa jogada de bola cruzada na área, sabe?
Ele tem medo de ficar na área. Bola na área, ele treina.
Ele deu uma... Ele foi e voltou, e na hora que ele foi de novo, a única coisa que ele podia fazer era dar um tapinha na bola, sabe? Aí acabou dando tapinha na cabeça do jogador. Isso é falta de... É falta meio de reflexo, falta de ritmo de jogo. Tipo, ele joga todo jogo, mas do jeito que ele tá gordo, ele não consegue ter desenvoltura pra fazer as coisas mais rápido, sabe?
Vocês lembram do goleiro que jogava o Campeonato Mineiro, um gordão, Gleison? Sempre ficava perambulando pelos times do interior?
Lembro.
O Fábio tá igualzinho, tá com o mesmo corpo dele, cara.
Tá com o mesmo corpo dele.
Acho que é um pouco de exagero.
É, porque o outro realçava, porque ele era careca, essas coisas realçam.
Porque o Fábio é gato, né? Aí disfarça.
Não acho ele gato, daí é seu critério, daí é o que tá falando.
Mas mais ou menos para baixo.
Mais ou menos para baixo. Mas é isso.
Ainda mais com essa barriguinha.
Essa barriguinha
saliente.
De chope. Apesar que chope ele não bebe, né? Só se for muita Coca-Cola mesmo.
Não, calma, mas como o McDonald's.
Ele come no McDonald's. Agora uma pergunta séria pra vocês. Muita gente tem falado no Twitter, eu vejo muita gente falando. Botar o Rafael nessa situação. Eu acho loucura. Eu acho que... O Rafael, o Igor, claro, que se botasse ele ia ficar pedindo autógrafo pra todo mundo durante o jogo, né? Mas o Rafael, o goleiro, vocês acham que ele deveria entrar, já que o Fábio tá numa fase muito conturbada, com a torcida pegando no pé, apesar que a torcida não vai estar nos dois próximos jogos, né? Independente do Cruzeiro ser absolvido. Mas vocês acham que o Fábio deveria... sei lá, se afastado, o Rafael pegar a oportunidade por enquanto, o que vocês acham?
Eu acho que ele não deveria ser afastado. Acho que alguém devia chegar, dar um tapa na cara dele, falar, você tem vergonha na cara, e botar ele pra trazer o preparador físico da época do Adilson Batista, o treinador de goleiro, por favor, volte, e fazer, sei lá, velho. Eu acho meio perigoso colocar o Rafael.
Eu acho que podia botar o Rafael em um jogo, no próximo, sabe?
Uhum.
Pra falar assim, ó, a gente não tá aqui pra brincadeira não, sabe? E o Rafael, o pessoal tá com muito medo, mas ele é um ótimo goleiro, sabe? Ele não é experiente e tal, mas ele não vai... Igual eu falei mal do Fábio no Twitter, chegou um cara e falou... Ah, bota o Rafael aí que a gente vai levar 4 gols pro jogo, sabe? Não é assim, não.
Não, o Rafael fez bons goleiro, partidas, também. O Rafael fez bons partidas.
É. Não, sabe, é o titular do Cruzeiro, ele tem que continuar sendo, só que eu acho que precisa de acordar um pouco, porque o que eu tô achando é que ele tá sendo meio arrogante, sabe? Fala que ele falhou, falou, não, nunca falhei, a jogada foi isso e aquilo, sabe?
É, ele gosta de mais culpinha, pra mim.
Eu acho que precisa dar uma acordada, todo jogador precisa dar uma acordada, às vezes o banco é um pouco necessário, sabe?
Se a gente tivesse 45 pontos, com certeza eu falaria pra colocar o Rafael. É. Como a gente ainda não tem 45 pontos, estou adotando a cautela.
Mas, Rafael, ela tem um problema. Que eu particularmente acho, naquele jogo decisivo, aquele Cruzeiro Atlético, quem tava no gol era o Rafael.
É verdade.
E o Rafael... Bem que o Atlético não atacou, né? Mas o Rafael não...
É! E ele era um jogo emblemático, era todo, tinha toda uma entrega do time, não sei o quê. E agora o time...
Mas o Rafael teve boas atuações quando ele jogou ano passado. Eu acho...
Ele geralmente jogou com... Tinha
reserva
também,
né? Não, alguns jogos ele jogou contra o Santos, mesmo a gente tendo perdido lá no passado. Ele fez uma boa partida, ele pegou um pênalti do Marcos Assunção ano passado.
É verdade.
Eu acho que.
Ano passado?
Foi, no Brasileiro do ano passado, no 1x1 lá no Pacaembu.
É verdade.
Então, eu acho que, sei lá, se o Fábio. O problema do Fábio ficou mesmo com a balança, ele precisar de um tempo pra ficar afastado, pra emagrecer, eu colocaria o Rafael. Mas não sei, é arriscado.
Eu também acho um pouco arriscado.
Eu acho que o normal é o Fábio ir até o final da carreira e o Rafael entrar só depois. Mas do jeito que tá, tem que fazer pelo menos alguma coisa. Sabe? Mostrar pro Fábio que ele não tá reinando assim, não. Sabe?
Dá um soco na cara dele. No
ainda mais depois que eu trouxe do Atlético lá, que eu engulo até hoje.
É, eu também.
Isso aí já me mostrou que o Fábio não é tão cruzeirense assim, confiável, o cara pediu pra ir pro Atlético, é meio esquisito, agora não tá jogando bem, e tu vai embolando e atrapalhando um pouco a minha visão dele, sabe? Mas eu ainda quero aquele cara pelo Cruzeiro, é um ótimo goleiro, seria loucura tirar o cara do time e mandar embora, sabe? No caso, dá uma assustada nele.
É, passado todo mundo já teve que treinar em separado na carreira, em algum momento.
É.
Não seria uma coisa assim. Até porque o Fábio precisa de mais humildade, é como você falou, Mike. Ele tá falando assim, ah, eu não falhei, ah, eu sou incontestável. Pô, não dá, né, velho?
É, eu também acho ridículo assim. Fábio, ridículo essa coisa.
Mas eu quero fazer uma
ainda crítica. Mais?
Daqui a pouco eu vou deixar o Mike falar, mas depois eu quero fazer uma crítica que eu vou polemizar, né? Vou falar, Mike.
Tá, ainda mais que o Fábio já foi afastado. Já ficou, tipo, vários meses fora por causa daquela coisa ridícula que ele fez contra o Atlético na final do Mineiro.
Que isso, velho? Ele machucou?
Machucou. Logo depois de falhar no jogo, porque não aconteceu nada pra ele machucar. Essa é uma coisa que deveria pensar, eu deveria pensar. Já fui besteira, já fui sacado.
É verdade.
Mas eu quero.
Fábio, você já foi mais humilde.
Eu quero falar uma coisa séria agora, e eu quero a opinião de vocês dois, talvez vocês dois concordem comigo ou não, que é o ídolo Fábio. Que eu não vejo o Fábio como esse ídolo todo. Não vejo o Fábio como esse ídolo todo, uma coisa. É um ídolo que, todo bonzinho, evangélico, nada contra os evangélicos, mas todo certinho, que não é expulso, que não caça confusão, que não peita juiz, que não encara o adversário, sabe? Eu acho que um ídolo tem que ser meio esse Fabiano. Não é meu ídolo, mas o cara tem que ser meio polêmico, velho. Fazer, sabe?
Mais ou menos. Acho que o que pesa muito é o lance do título, sabe? Que não teve nada importante. Porque, tipo, o Alex é um dos maiores ídolos do Cruzeiro e o cara é mais bom impossível, sabe? Ele fala mal nem do pior inimigo dele, sabe? Tipo, que é o Filipão, né?
Mas e o que vocês acham desse negócio, tipo, as meninas que vão ao estádio só pra ver o Fábio entra no estádio, elas pensam, Fábio, ali!
Não, com certeza, se o Fábio tivesse a cara do Ramires, ele não seria tão intocado, assim, na torcida, pela torcida, não tô falando de time, mas com certeza, se ele tivesse a cara do Ramires, ele não seria tão intocado, tão dodói, assim, você não pode falar um lado do Fábio que já vem uma galera te xingando, sabe?
Mas tipo, os anos, o tempo de time, assim, faz um pouco diferente, pesa um pouco, sabe? Ele não fica um cara de ídolo porque ele não tem esse lado polêmico e não tem o lado de ganhar nada, de ser emblemático pro Cruzeiro, sabe? Ele foi um ótimo goleiro que jogou vários anos e teve azar de não ganhar nada.
Eu acho que ele não tem postura de ídolo também.
Eu também concordo com a Rafa. Porque o Fábio acaba sendo tipo uns Balu da vida, Geraldão, os caras que passavam na época que o Cruzeiro tinha times que não ganhavam nada. Aí seu pai fala, ele era um bom lateral, eu gostava dele. Mas não era ídolo deles.
É.
O Fábio não vai, quando a gente pegar uma seleção de Cruzeiro de todos os tempos, daqui a uns 15 anos, falar com, sei lá, filho, sobrinho, falar, pô, vai pra esse Fábio aí. Não, o Dida foi melhor que ele. Eu vi o Dida foi melhor. O Dida ganhou.
O Dida foi bem melhor.
Até o Gomes, querendo ou não, que nem ídolo foi mais representativo que o Fábio.
Você
me lembrou uma coisa? Eu falei da postura dele também. Ele como capitão, eu acho ele um capitão ridículo. No clássico, no último lá, no 2x2, quando o time voltou do intervalo, foram todos os jogadores... Fizeram uma rodinha pra conversar com o juiz. O único jogador que não tava lá era o Fábio. Ele tava lá no gol dele, com a faixa de capitão no braço. Mas ele, sabe, ele não tava lá pra, como capitão, falar pelo time.
Ele nunca foi muito capitão mesmo, sabe? Tanto que teve uma época... Quem que foi o teste que tirou o capitania?
A Gilson botou o Leonardo Silva.
Fabrício foi capitão.
Fabrício foi com o Cuca.
Até o Montilho chegou a ser capitão.
Montilho chegou a ser capitão com o Cuca também.
Porque ele não tem perfil, ele não reclama de nada, tá? Tudo pra ele é graças a Deus,
Glória a Deus.
Glória a Deus,
Deus
sabe o que é melhor, e sei lá, velho, eu acho que você tem que tomar uma posição.
E é como capitão do time, você tem que ser machado, você tem que ir atrás do juiz, você tem que ir.
Ô Mike, aí que tá, você falou do Alex, quando eu falei que o Fábio não tinha tanta postura de ídolo. Por mais que o Alex seja um cara bonzinho, o Alex cobrava juiz. Era capitão, cobrava juiz. dentro de campo. Ah, eu... dentro de campo o Fábio é um parado. O Rogério Ceni é um goleiro capitão. Eu não estou dizendo, ah, o goleiro não pode ser capitão. Mas o Rogério Ceni, se acontece qualquer coisa, ele atravessa o campo e tá lá peitando o jogo.
Correndo, né? É. Toda hora. O Alex era um cara que questionava o juiz de um jeito tão cerebral que o juiz tava até com vergonha da coisa. É. Né? Era um jeito diferente. Tipo, o cara sabe bem mais que eu, sabe? Mas o Rogério Ceni ia pra cima mesmo. O Rogério Ceni também tem isso, Alex. Ele sabe muitas coisas. E ia pra cima mesmo. É coisa que o Fábio. O Fábio também tem uma leitura boa de jogo. Só que ele não faz nada.
Parece que ele não tá.
O ser capitão dele é gritar com a zaga. É ficar tipo. Ah, oh, o Vitorinho.
Sai! Pulou de sai!
Sai!
É.
Não me sai!
Só que aí todo mundo sai toda hora. É a única coisa que ele grita. É. Glória a Deus, sai!
Sai! Sai, capeta! É isso que ele grita?
É sim,
e eu só ouço sai. Vou prestar mais atenção na próxima.
Bom, mas pode ser isso. Mais alguma coisa sobre o Fábio, gente?
Ah, tá bom, né? É. Tá bom de Fábio.
Tá bom de Fábio, né?
Já estamos falando uma coisa ruim, vamos passar para a coisa ruim que é o nosso time.
Exatamente, Mike. Muito obrigado porque eu ia falar exatamente. Vamos falar do nosso excelente time, cara, que está muito bem. Está uma não rosa nona posição, ficou umas 15 na oitava, até que finalmente caiu.
Ainda bem que se
for para
ficar mais 15 em alguma posição, a gente fica 15 na nona.
Terminou o campeonato, bem. Gente.
Terminou o campeonato, acabamos em nono.
Pensando por esse prisma, é uma excelente alternativa.
Aí a primeira pergunta que eu faço, por que que o time não ganha, gente?
Oh, eu sou daqueles que sempre acredita, sempre tem paciência, mas agora não dá mais. Pra mim isso é Celso Roth.
Fora!
É esquema tático ruim. Não sei se fora, porque não vai com varinha de condão melhorar, sabe? Não vai chegar o próximo técnico e falar, agora tudo tá certo, igual o Vasco. O Vasco melhorou um jogo e depois ficou péssimo de novo.
É, mas um jogo já seria uma diferença enorme pra gente. É. De não tá ganhando mesmo.
Alguém sabe quem é o time titular do Cruzeiro?
Ah, nem o Celso Roth sabe.
Então.
Em termos, deveria ser Fábio, Ceará. O Zaga eu não sei, a Zaga não tem a mínima ideia.
A Zaga, o meio, Charles,
meio,
Guerreiro.
Guerreiro, Charles. Tinga e Morris.
Isso. O ataque, Borges e o Alisson.
O ataque, o Alisson e Borges, mas tá jogando mais o Eto'o Paulista e o Alisson. E o Alisson não está jogando.
O Alisson está pedindo que joga, né?
Morreu o futebol do menino Alisson.
Verdade.
E o lateral esquerdo também a gente não sabe quem é, se é o
Everton. É o
Everton. O jogador do nosso time.
O melhor jogador do nosso time é o Everton, cara.
Everton, seleção. Everton não vai ser convocado desse jogo do Brasil na Argentina, ainda pode convocar?
Só se alguém machucar, só se alguém machucar.
Ah, tá.
Se o Marcos Rocha tá na seleção, eu acho que o Everton merece a chance dele.
Everton, vamos ver.
Mas é isso, fora também o problema grave que eu acho, que o Rocha não faz nada de novo. Você vê, aí você pensa, o Rocha vai trazer alguma novidade.
Eu acho que ele não faz nada, na verdade, porque o time não tem saída de bola.
Não tem.
Há 26 rodados, né? Mesmo
26 rodados. Exatamente. O Cruzeiro também tem. Eu tenho a mesma impressão desse campeonato do campeonato do ano passado. Que é assim, você sempre esperou o time do Cruzeiro? Ah, se ele começou mal, uma hora o time vai engrenar. Porque a gente acostumou com isso nos últimos anos.
Uhum.
Você fica esperando. E aí a gente tá lá. Que rodada que a gente tá?
26 agora.
Então, pra mim, parece que a gente tá na rodada tipo 8. Porque o time do Cruzeiro não engrenou ainda, sabe? Eu tenho essa impressão, a mesma coisa que aconteceu no ano passado, só que no ano passado foi bem pior, obviamente.
Bom, mas apesar de que estamos do jeito que está, a gente está se encaminhando para a mesma coisa no ano passado.
É, se continuar sem ganhar...
São 5 jogos e 1 ponto em 5 jogos. Se em 10 jogos a gente fizer 2 pontos, a gente com certeza está disputando rebaixamento.
É, a gente está 8 na boa e todo mundo lá embaixo está ganhando, pelo menos de um ou outro.
O esporte está a 8 pontos da gente. E ninguém tá querendo cair, não. Ninguém tá querendo ficar entre os 4 primeiros, ninguém tá querendo cair.
Ficar nesse lugar, nesse nono lugar, tá excelente. Eu digo pra você sem exagero.
É, eu também tava achando. Eu tava achando antes, não. Achei que você poderia beliscar a Libertadores, porque o Vasco não quer classificar pra Libertadores. Mas acho que agora o São Paulo tá querendo classificar.
Então, o São Paulo tá louco de vontade pra classificar, então, né? Não tem jeito.
Não tá tão louco assim, não. Porque nem jogou bem contra o Cruzeiro, que também...
Mas tá quebrado. Ele jogou com o São Paulo tá sem o Luiz Fabiano. Nada, nada. Quem tava jogando era o William José no ataque.
Nem encostou na bola.
Encostou na bola. O gol foi do Oswaldo. Então, pra você ver como o Cruzeiro, como o São Paulo tava desfalcado, tava sem o Rafael Tolói também.
O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom também.
Foi, mas não conseguiu, tipo, fazer nada.
Foi bom porque não sofreu pressão, tipo assim.
Marcou,
São Paulo não ameaçou tanto, mas o Cruzeiro também não ameaçou.
Mas é aquela coisa, se o São Paulo tivesse uma chance só no primeiro tempo, eu já ficaria com medo, porque era o Luiz Fabiano, cara.
Igual na cidade, se a gente tivesse o Borges também, talvez a gente faria um
Exatamente.
Gol.
Se o Borges
tivesse... O Borges entrou no segundo tempo, quando o Cruzeiro morreu, e nem chutou a gol, né? O Cruzeiro nem chutou a gol no segundo tempo.
O Cruzeiro, na verdade, não jogou no segundo tempo, né? O Cruzeiro foi horroroso no segundo tempo, uma atuação lastimável.
Acho que também pesou que fez três alterações que não queria muito fazer, sabe? Botou o Souza pra uma má troca, o Souza jogou muito mal, tirou o atacante, tava pelo menos se movimentando e tal. E o Lucas Silva entrou na fogueira, jogou mal também. E o Borges entrou esperando.
O Lucas acabou expulso.
E o Borges acabou esperando alguém tocar a bola pra ele, mas ninguém tava muito afim de jogar no segundo tempo.
O Borges sofre muito com o Cruzeiro desse jeito, porque é só chutando pra frente pra ele disputar com dois zagueiros. E aí, quando não é isso, ele nem disputa a bola, porque a bola não chega. Pra ele é meio complicado, às vezes.
É verdade, eu concordo. E eu acho também que o Rot errou na alteração. Ele deveria ter colocado o Elber, porque o Souza é um cara que é só... Sinceramente, a função do Souza é entrar quando o time tá ganhando de 1-0 para segurar o resultado. Porque eu não vejo o Souza imprimindo velocidade, fazendo nada de útil. A única coisa que ele faz é cortar para dentro, chutar a bola para os adversários para pegar um lateral, para pegar um escanteio. Só faz uma jogadinha.
Eu acho que ele tem um bom toque de bola e ele retém muita bola no meio campo, sabe? Só que o Cruzeiro não tá adiantando isso.
Não precisa, o Cruzeiro precisa de velocidade. E precisa. Por mais que o Elber seja imaturo, seja isso, seja aquilo, seria uma boa alteração porque ele imprimiria velocidade. Aquele jogo, se o Cruzeiro tivesse tido um pouco de velocidade, poderia ter sido diferente, não sei.
Pelo menos tentar ir pra cima ele iria, né?
Mas eu acho que tá na hora de começar a testar alguns jogadores da base mesmo, sabe? O que tá dando não tá dando certo há 26 rodadas, sabe? Não vai ser tão pior assim.
E isso de fogueira, o Cruzeiro ainda não tá perto de zona de rebaixamento pra te considerar uma fogueira botar menino da base.
Tá no meio da tabela e então... tal.
Nada, põe um menino, sei lá, um menino faz um gol contra o Inter, ou então acerta um cruzamento, esse Mike, não sei, ou algum outro, entra lá, acerta um cruzamento, acerta um passe pra gol, faz um gol na sorte, e não ganha confiança, ainda mais que não é em Belo Horizonte, não vai ter ninguém vaiando o tempo inteiro. Vai jogar longe, então não vejo assim um motivo pra continuar com o time, arrastando com esse time que tá mal, que tá numa péssima fase, que tá dando desgosto de ver em campo, né?
O que eu entendi do Rocha foi que o Elber, quando ele fez aquele golaço lá e tal, beijou camisa, eu achei que ele ia dar mais oportunidade porque era a hora dele despontar, sabe? Parecia que era a hora, o cara tava com confiança, parecia que ele ia começar a jogar, aí ficou dois jogos fora do time.
Não, ele entrou naquela fogueira contra o Botafogo e ele não conseguiu fazer nada.
Mas fazendo nada, e quando ele pega a bola, ele dá de mil o que o Arthur tá fazendo, tá?
Com certeza.
Isso é verdade.
Um jogador jovem que quer tentar, quer mostrar serviço, o Arthur parece que a contusão pegou ele, sabe? Ele não tá conseguindo.
Cansou de viver o Alisson. Ele deve pensar, eu corro pra lá, corro pra cá, eu pego a bola, corro pra linha de fundo, quando eu vou tentar passar pelo cara, eu não consigo. Aí eu tento de novo, eu não consigo. Só pode.
Mas é aquilo que a gente sempre fala. O ano começou errado no Cruzeiro. Começava uma Mancini que já deveria, mesmo com 6-1, deveria ter sido demitido. Insistiram num treinador ruim. Contrataram um monte de bonde no Campeonato Mineiro. Com dinheiro que contrataram aqueles caras, traziam 3, 4 tipo Souza, tipo Borges, tipo Ceará já em janeiro e, sei lá, apostava o resto na base, cara. Teria revelado alguém.
É. Eu, inclusive, estou apostando até em Martinucci.
Pode entrar bem, ele vai estar em
bom. Né?
É uma coisa diferente, né?
É, exatamente. É. Esperança dele fazer alguma coisa diferente.
É, e ele vai querer mostrar serviço no primeiro jogo.
É, até porque ele...
Que é o único que tem que fazer é mostrar serviço. Senão ele nunca vai jogar bola. Só, tipo...
É, ele superou uma lesão, não sei o quê, todo um sofrimento. Eu acho que ele vai querer dar a volta por cima agora.
Eu concordo com você. Eu acho que agora é a chance dele. Ele tem uma chance de mostrar que ele não é um jogador que só jogava naquele time do Peñarol, tipo o Guerrón foi, tipo outros foram. Ele tem a chance de mostrar que ele pode ser diferente.
Tomara que mostre.
É, tomara que mostre. Até porque a gente precisa com urgência, né?
O Rod fala que confia no...
fala que confia nele, bota titular um jogo e depois nunca mais bota mais ele em campo. É mais normal de acontecer.
É.
Ele arrebenta no jogo e o Rod desconfia dele. Não, esse cara tá muito bom, tô com saudade daqueles caras ruins que estavam comigo aqui.
Mas voltando mais ou menos que o Pedro tava falando de começou mal, eu fico pensando que uma época o nosso meio campo era... Amaral, Rudinei, Everton e Montijo, sabe? A diferença já tá muito grande.
É, isso é verdade.
Eu acho que, tipo, demorou pra formar o time... Mas teve 26 rodadas pra melhorar junto esse time, sabe? Eu acho que não tem mais desculpa.
Não, tá no, o time tá no limite.
E tá fazendo o que pode com meio ano de de entrosamento e um pouquinho menos, eu acho. Eu poderia fazer um pouquinho mais.
O goleiro pode muito pouco, então, né? Você tá vendo que pode, o time realmente é muito limitado.
É, não é tão bom. Talvez ano que vem, vamos ver se consegue contratar alguns caras bons, chamar alguém da base e deixar alguns desses bons jogadores que estão agora, sabe?
É.
Talvez você tenha uma chance de alguma coisa ano que vem. Não é o que a gente queria, mas é...
Mas deveria começar
que tem pra hoje.
Mas é isso que eu acho. Eu acho que é o seguinte: se o Rote não der certo, demite o Rote, sei lá. Se não conseguir ganhar do Grêmio e do Inter, demite. Traz o treinador que, nesse momento, seria o Adilson, que o Filipão pegou um cargo no Ministério do Esporte pra Copa, um blá 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 lá. Demite o Adilson. E...
Mas o Adilson nem chegou.
Demite ele. Demite o Rote. Demite o Rote e bota, aposta no Adilson, sei lá, ou em alguém pra começar a montar um time desde já, pra pensar o time pro ano que vem. Igual, por exemplo, falando que esse tal de Luca do Criciúma, que o Cruzeiro tem interesse nesse cara, traz uns caras desses, traz alguém também, alguém carimbado, tal, alguém com experiência, e vai apostando, vai montando o time já a partir de agora. No monto...
Faz o Alex.
É, pode ser o Alex, pode ser alguém. Traz alguém que poderia acrescentar alguma coisa ao time.
É, eu acho que era bom esperar uns 45 pontos, sabe? Porque eu fico com medo de dar uma troca e o time não pegar e continuar fazendo essas mesmas. Foi o que aconteceu quando o Joel saiu, sabe? O time tava ruim, mas tava indo. O Joel saiu, o time parou de jogar, sabe? Depois trocou, parou de jogar, Aí foi indo até precisar de ganhar o último jogo, sabe?
É, e conseguiu fazer pontos. E o mais que ele conseguia nas trocas de treinador era empatar, tipo. Empatou com o Palmeiras e o São Paulo. Até que não foi um resultado ruim naquela circunstância. Tava sem o Fábio, tava sem não sei quem. Tava meio de quebrado. Depois precisou fazer uma troca do... Mensuados lá pro Mancini, empatou com o São Paulo, também não fez uma partida ruim. Mas no jogo seguinte já desandou de novo.
É.
Fez assim nos dois casos, então é complicado.
Eu não sei o que pode fazer. Às vezes troca e bota Adilson e o time volta, mas eu não sei se você vai atrás da Adilson depois de ter não aceitado de dar por duas vezes e tal. Eu não sei se você vai atrás, pelo menos agora, assim. Esse era o nome, eu acho que eu não deveria ter saído do Cruzeiro naquela época, apesar dos problemas.
Não, eu acho que naquela época eu precisava.
Já tava
insuportável viver. Ah, não sei, era só passar por aquilo, sabe? Apesar que o time foi até bem sem ele.
O time foi bicampeão, né?
É, porque ele conseguiu levar o time do jeito que o Adilson tinha montado.
Teve
o Montijo,
né? Teve alguns reforços, Montijo.
É.
Até o Everton Paulista jogava bola naquela época. Que ele, do Cuca. teve o Roger, que começou a jogar muito naquela época. Foi importante, talvez a única época que o Roger jogou, e não aquela coisa lá Rafael Igor, né?
Nossa, Rafael Igor choraria nesse momento.
É, são vários fatores, tem que... É você ficou brasileiro, né? Você tem que... Era sorte o time parecer bom pro ano que vem, conseguir arrumar jogadores. Não tem planejamento, não tem nada. É esperar que na sorte o Cruzeiro consiga arrumar treinador primeiro, né?
É.
Vamos ver.
Primeiro passo.
Acho que o Rote não vai ficar pro ano que vem. Acho meio difícil pro ano que vem. Já tô achando difícil perder pro Inter, que é o mais normal de acontecer no próximo jogo.
Que vão
ter seis jogos sem vitória, sabe?
Não vai ser. Eu acho que dá pra vencer o Internacional, mesmo com...
Dá pra vencer todos.
Até da semana.
Não, mas o Inter é o típico time que perderia pro Cruzeiro nesse momento. Que é muito irregular.
Inter adora esse tipo de coisa.
Até com o Forlán emprestado pelo Galo, tudo, mas o Inter é o típico time que tipo assim, faz o Cruzeiro esboçar uma reação.
O Inter é o Cruzeiro do Sul.
Do Sul, nossa, ele vai falar isso agora.
Assim como se o Inter estivesse na situação, o Cruzeiro esboçaria essa reação. Ah, o contrário, vocês entenderam.
O Cruzeiro gosta, o Cruzeiro tem coração muito bom, adora ajudar quem tá aí.
É.
Pobre.
Você melhorou o esporte, tentou melhorar o Figueirense. O Cruzeiro tá tentando ajudar o time.
O Cruzeiro é um time com coração enorme.
E quase avacalhou São Paulo e o Vasco, que já estão na razoabilidade, né? Não gastei, né?
E com essa a gente termina?
Com essa vamos terminar, né? Terminando o geral de número 18 por aqui, vou chamar a nossa amiga Rafaela Araújo para suas considerações finais e seus abraços.
É isso, eu vou mandar um abraço pro Fábio. Mentira. Vou mandar um tapa na cara. Vou mandar um abraço pro Fábio. Vou mandar um tapa na cara do Fábio. Fábio, meu filho, você não é essa Coca-Cola toda. Eu odeio essa expressão. Mas você não é essa Coca-Cola toda. Seja mais humilde. Vou mandar um abraço para o meu irmão, de novo. E um grande abraço para o Cão Twist. Só. Beijos.
E você, Mike, suas considerações finais, seus abraços, o que você quiser fazer?
Considerações finais são... Montilho é o melhor jogador do mundo, só pra todo mundo lembrar disso.
Mas você não achava o Cazorla, não?
Cazorla sim, Cazorla é o melhor jogador internacional do mundo. Sim. Montilho é o melhor jogador internacional.
Internacional do Brasil.
Isso. E mandar um beijo pra Renata, que tá perdendo em todos os jogos no FIFA 13, que eu acabei de comprar.
Nossa, você já comprou?
Você ganhou, Michael, você não comprou, não.
Eu meio que comprei e meio que ganhei.
Renato que te
deu. Não, vocês acharam, cara? Eu não achei ainda.
As lojas de BH estão tudo vendendo.
Então eu vou comprar, então.
E um abraço pro Fábio, coitado. Pode mandar um abraço pro
Fábio. Bom,
desculpa. Um abraço, Fábio.
Bom, eu, Pedro, vou mandar um abraço pro Fábio, pra todos os nossos ouvintes. Pra quem não participou hoje, o Rafael, o Bernardo, o Alt, o Pouk, que o Pouk, na hora que a gente começou a conectar o time, ia ter um troço aqui, né? Ele ia ter um ataque, uma 5.
Uma 5.
Mas enfim, ele ia ter um orgasmo falando mal do Charles. Fala que graças a Deus o Charles machucou.
Foi a máfia russa que machucou o Charles.
Que quebrou os joelhos do Charles. Que o Marcelo Oliveira é um agente infiltrado da máfia russa pra quebrar o Charles. Mas tudo bem. E também queria mandar um abraço a todo mundo que tá ouvindo a gente, a todo mundo que lê a gente. E é isso, vamos aguardar o próximo jogo e até.
Até.
Abraço.
Fui.
Fui.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, mas na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Jamais vencido.
Eu tô com uma dúvida aqui.
Pode mandar.
Vocês estão gravando?
Eu tô gravando.
Ufa, graças a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus pela gravação.